Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E eu sou a Cal, do Terror Sem Medo, falando diretamente de Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
É isso aí, hoje é a Cal no modo solteira sem medo, né? E eu também aqui, meus parceiros me abandonaram, mas o Variações não vai te abandonar e vamos fazer a nossa cobertura semanal de episódio da segunda temporada de The Last of Us. Então a gente vai bater um papo com spoilers do que está acontecendo até o momento, comparando até o momento com o jogo. A gente não vai ir mais pra frente, obviamente, para evitar spoilers, né? E até porque a Cal também não sabe. E você, ouvinte, que não sabe também, vai te evitar desses spoilers. Mas spoilers até o determinado momento, a gente vai bater um papo e a gente vai falar o que a gente achou, deixou de achar, se gostamos ou não gostamos, tudo isso a partir de agora. Bom, mas é isso aí, pessoal. Se você caiu de paraquedas aqui no Variações de um Nerd e você está ouvindo o nosso O Que Tem Pra Hoje, que é a nossa cobertura semanal. O Que Tem Pra Hoje não é só cobertura semanal de The Last of Us, tem outras coisas, mas se você caiu de paraquedas, então a gente tá cobrindo The Last of Us episódio. A gente fez a cobertura da primeira temporada. A segunda temporada, a gente entrou numa parceria aí. Nosso querido casal sem medo, né, que é a Cal e o Fábio, que é lá do Terror Sem Medo. O link vai estar na descrição pra vocês irem no podcast deles. A gente tá fazendo essa cobertura na segunda temporada de The Last of Us. O que a gente achou, deixou de achar, né? Então, e é bacana porque, que nem eu acompanhei o segundo jogo, né? Eu não joguei, mas eu acompanhei meu sobrinho jogando. O primeiro jogo eu joguei, o segundo jogo eu acompanhei meu sobrinho jogando. Tem o Marcelo que jogou e tem o casal sem medo que não jogaram. Então, pra eles, a experiência é toda nova. Então, fica legal esse debate para saber o que estamos achando ou deixando de achar. E vamos bater aqui um papo sobre o quarto episódio dessa temporada. Oficialmente passamos da metade da segunda temporada. As considerações iniciais. Cal, você gostou, não gostou, achou morno? Como que foi a experiência tua e do Fábio numa dessas? Porque vocês dois assistiram juntos, né?
É, a gente assistiu junto e depois do final do episódio, né, a gente ficou conversando um pouco sobre, né, a gente gosta de ficar conversando sobre tudo que a gente fica assistindo. E assim, esse episódio, eu achei que ele... Eu acreditei, assim, que, tipo, esse episódio, ele foi meio que uma barriga, assim, sabe, na série. Tudo que aconteceu ali, meio que a gente já entendia que, tipo assim, parece que eles só deram continuidade no que tava acontecendo, não veio nada de novo, assim, sabe? A gente já imaginava que a Dina tava grávida, como a gente tinha conversado, né, no episódio anterior, que a gente acreditava que tava, por conta dela ter enjoado e tudo, né, com os corpos, mas eu também fiquei pensando, ah, mas será que ela enjoou porque, né, tá feio pra caralho? Mas deu pra imaginar que alguma coisa tava acontecendo ali com ela, né, não de maneira geral. Tem os cicatrizes lá, né, como é que é o nome deles mesmo? Serafitas, né? Os Serafitas, né, um embate entre Serafitas e os Wolves lá, né, que daí a gente viu que tá realmente havendo um embate entre eles, algo que a gente imaginou também no episódio anterior. A gente viu a continuidade, né, do caminho da Ellie e da Dina até Seattle. A gente vê esse primeiro dia em Seattle, por exemplo, né, a chegada delas. Então, assim, a gente viu o pessoal dos Wolves, né, ali atuando e tudo. Então, assim, eu achei que foi algo bem óbvio, né, que o episódio não foi tão morno assim, em questão de, não foi morno, mas em questão de história eu acho que foi morno, assim, sabe, não tinha tanta coisa nova ali acontecendo, assim, e tal. A gente só viu aquela horda de zumbis ali, né, de infectados e tudo, mas tem algumas partes que eu gostei bastante desse episódio, né. Eu não sei se a gente já pode falar já?
Não, é só nossas considerações finais. Daqui a pouco a gente já entra no episódio em si.
Ah, então beleza. Mas assim, é basicamente isso, né? Eu achei meio morno em questão de tudo que eu tava esperando, né? Eu esperava que fosse ter mais coisas, assim, sabe? Na verdade, eles só deram continuidade, tipo assim, meio que o que a gente já imaginava que... O que tava acontecendo, entende? Então, eu fiquei meio, ah, tudo bem, né? Tipo, foi um episódio legal, bacana, mas não tinha muitos altos e baixos. Não me surpreendeu muito tudo o que aconteceu, sabe, assim?
Então, eu também, assim, é legal essa opinião de quem não sabia nada do jogo. Assim, tinha muitas coisas que mudaram em relação ao jogo. É muito chato ser esse cara que é o cara do livro, sabe? Ah, no livro não funciona assim, no jogo não funciona assim. Só que é impossível você não fazer a comparação. Então, tem certas coisas que eu tô gostando na série, diferente da galera da internet. E tem certas coisas que mudaram aqui. Puta, tá me causando uma estranheza. Só que é ruim avaliar ainda no processo, sabe? Que nem a pessoa, sei lá, tá cozinhando feijão e joga batata dentro do feijão. Você fala, batata dentro do feijão? Mas você não viu o resultado final ainda, sabe?
É, aham.
Então fica... tem certas coisas que estão me causando estranheza na série como um todo. E tem um detalhe que me causou incômodo nesse episódio. Mas aí eu vou falar mais pra frente, assim. Mas no geral, eu gostei bastante do episódio, assim. Ele traz aquela aura de mundo pós-apocalíptico, as cenas de tensão, né, que na verdade não chegava nem a ser ação, era de tensão mesmo.
Tem bastante tensão mesmo.
E tensão e tesão depois, né?
É verdade. A tensão foi tanta que, né, no final não deu.
Que foram bem, bem bacanas, assim. Então, tem muitos momentos, assim, que foram fiéis ao jogo em si, mas eu tento ao máximo me desligar, e até porque chega um momento que tem muitas coisas que aconteceram no jogo, estão acontecendo na série, só que a minha cabeça, porra, eu acompanhei meu sobrinho jogando quando o jogo foi lançado, então tem muita coisa que, putz, será que isso aí aconteceu no jogo? Isso é coisa da série, sabe?
Uhum.
E que nem ali, uma coisa que não existe no jogo, é o background do Isaac. E lembra que eu falei pra vocês que esse Isaac era um tremendo de um arrombado?
Cara... Pois é, eu gostei bastante desse background dele, assim, eu achei interessante. Eu vi que isso não tem no jogo, né?
Não.
Então, porque eu tava dando uma lida aqui, assim, né, pra poder me aprofundar um pouco mais nesse episódio, assim, porque realmente eu achei bem, bem morninho, assim, né, falei, deixa eu ver aqui, né, o que que tem aqui. Então, lendo sobre, foi bem interessante, assim, sabe, conhecer esse background do Isaac. Eu achei que ele fosse... Como é que fala? Ai, sei lá, eu achei que ele fosse ser uma pessoa diferente lá na frente, sabe? Agindo daquela forma com o pessoal da tropa dele ali, né? Dos WLF?
Ele era da Fedra.
Da Fedra, uhum. Isso. Eu achei que ele fosse agir de forma diferente, porque você vê todo mundo meio escroto lá na conversa que eles estavam tendo, tudo, né? Aí tem aquele outro garoto lá que questiona, aí eu pensei, legal. Então ele tá deixando o pessoal que não sabe, tá simplesmente fazendo, né, mantendo o discurso que todo mundo faz sem questionar. Quem questiona meio que tá ali, né, junto com ele, tudo, eu achei interessante. Mas depois quando você vê, né, ele agindo com o Serafita ali, eu fico assim, caralho, então ele é, tipo, ele é tão antiético quanto esse outro cara. É assim, né? Eu não sei quem são esses Serafitas também, né? Não sei se eles são vilões e tal, mas eu não sei, assim, naquele momento eu fiquei pensando, cara.
Nesse mundo a gente só tem filha da puta, né?
Então, exatamente. Daí eu fiquei assim, tipo, mano, ele não tá numa posição de igual por igual ali, entende? Então...
Nesse mundo, pra você sobreviver, você tem que ser meio filha da puta, né? Mesmo.
Muito, muito. E tem que ter um sangue frio, né? A gente vê isso, inclusive, no embate entre a Ellie e a Dina lá no final, né?
Uhum. Daí que nem só nesse começo que tem o Isaac ainda, né?
Uhum.
Que é o Carlos Brilhante Ustra dali, né?
Ai,
É que eu acho bem legal o embate dele com o cara que ele tá torturando ali, né?
É.
E antes disso, bom, que eu vi que tinha um cara que era conhecidinho ali, mas eu não assisti essa série, que não condizia com a minha idade, eu não vou nem falar se é bom ou ruim, né? Que diz que tem o ator que era daquele Drake Josh lá, sei lá.
Sim, Drake Josh, eu acho que era o Drake, é mesmo, então, inclusive quem lembrou dele foi o Fábio, ele chegou e falou, né, o cara do Drake Josh, eu acho que é o Drake mesmo, ou o Josh, eu acho que ele era o Josh, não lembro, mas ele é um deles lá, Drake Josh, é tipo o Sandy Jr., né, ele é o Sandy Jr., ele é o Drake Josh.
E daí, nesse embate que ele tem lá com o cara que ele tá torturando ali, que é dos Serafitas, né, dos Cicatrizes, é interessante. Primeiro vem ali o cara fazendo... Você pensa que ele tá... Você fala assim, com quem que ele tá falando, o Isaac, né? Que ele tá ali na frente do fogão, falando de panela e tal, não sei o quê. Ele, certo, tá com os amigos ali, e aquele momento relax, sabe, do cara, assim, ah, eu gosto de cozinhar e blá 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 e não sei o quê. Você fala, porra, é o momento humano do cara. O cara, sei lá, vai fazer um bife ali, ou sei lá, alguma comida, porque ele entende muito bem da panela que ia ser usada e tal, não sei o quê. E no final ele ia usar a panela pra torturar o cara. E o cara sendo torturado, provando o lado da fé dele, né, que ele, porra, é um extremista religioso ali com as crenças dele. E daí o cara fala assim, o cara que tá sendo torturado, que eu achei muito bacana essa parte do diálogo, porque o cara fala assim, vocês são wolves, sabe quantos wolves vêm pra nós todo dia? E sabe quantos Serafitas vão pros wolves? Nenhum. E daí o cara frita ele ali queima ele com a panela, fala, ah, eu vou te torturar até o final, até você me contar tudo. Aí ele vai lá, esquenta a panela, quando volta, o cara tá com a mão erguida pra ser queimado de novo.
Cara, eu achei esse embate foda, sabe assim? Eu achei muito incrível. Inclusive, essa frase mesmo, sabe? Sobre o pessoal dos wolves, eles serem mais fracos, entre aspas, né? Porque são facilmente cooptados, enquanto o pessoal dos Serafitas, e quem entra pros Serafitas, nunca mais sai, né? Pra gente ver até que é um negócio meio de seita, que nem a gente tava conversando antes, né?
E é legal porque mostra, tipo, falou assim, os wolves são vira-casaca.
Uhum.
Isso aí mostra, em relação à abertura do episódio, que o Isaac era do Fedra e virou do Wolf depois.
É.
Que ele também foi um vira-casaca.
Uhum.
E daí, na sequência que ele mata os Serafitas, né? Porque daí ele tá torturando pra saber onde que tá a galera dos Serafitas. Aí mostra o que os Serafitas fizeram com os Wolves lá, que é todo mundo penduradinho ali, de cabeça pra baixo, com o bucho de fora, né?
É, verdade. E assim, tudo só... É, tipo, sem arma, né? Sem arma de fogo, no caso, né? Porque eles usam flecha, eles usam faca, martelo, tudo. Então, assim, eu até comentei com o Fábio. Eu falei, cara, imagina o que eles não fazem se a pessoa tá desprevenida. Porque, com certeza, esse grupo todo, eles não estavam desprevenidos, não. Eles estavam com arma, porque aí, nesse mundo, ninguém tá desprevenido. Ninguém é trouxa, sabe? Então, com certeza, eles estavam cheios de arma, cheios de tudo, assim, tipo, super prevenidaço e tudo, e eles conseguiram sem arma de fogo, sabe? O que eles tinham de distância ali era flecha, sabe? No mais, era espada, era faca, era martelo, era marreta, então, cara, o que que eles não podem fazer, entende? Eu fiquei pensando, falei, mano, esse pessoal aí é foda, tipo, eu não conheço, né, em questão de personagem do jogo, assim, mas, assim, se essas meninas aí, a Ellie e a Dina, elas se encontrarem com esse pessoal, não sei como que vai ser, assim, sabe? Se vai rolar uma colaboração ali, ou não sei, assim, sabe? Tipo,
ali é cada um por si. Já
então, exatamente. Aí eu fico pensando, cara, eu quero ver como é que vai ser, assim. Eu quero muito ver o encontro, assim, do pessoal da comuna com o pessoal dos Serafitas, assim, sabe? Tipo, dos Wolves a gente já imagina como que vai ser e tal. Vai ser meio que, né, o que aconteceu entre a Abby e o grupo dela ali. Mas entre os Serafitas eu nem imagino como que seria, sabe?
E uma coisa que anda me incomodando, que daí a gente já entra na parte da da Ellie e da Dina aí que você puxou o assunto, que nem no jogo, né? Eu vou ter que ser esse cara.
Pode falar. Porque assim, cara, eu fico pensando, é inevitável quando o jogo, ele é emblemático e tem uma outra série que tá adaptando de uma forma um pouco diferente, assim, eu acho inevitável não falar do jogo, sabe assim? Porque eu sou dessas que quando eu leio um livro ou jogo um jogo e tem uma... Quando existe, né, essa transmídia mesmo, né, de livro uhum. baseado em... filme baseado em livro, filme, série baseado em jogo, outra, qualquer outra coisa, é inevitável não comparar, sabe assim? Então pode comparar tranquilo. Eu não fico... Não julgo.
Não, e eu sou aquele cara que, diferente de quem acompanhou o jogo, eu tô gostando da série. Só que tem que nem... É uma coisa que mais tá me incomodando, principalmente nesse episódio, o fim dele, né? Pra mim não faz... assim, eu não consigo comprar, eu quero me vingar. Que daí vai ser legal, é o teu ponto de vista. Que pra mim, a Ellie, ela, porra, eu vou me vingar. Só que não transmite essa raiva vingativa. Porra, se não é a Dina, caralho, ela ia, sei lá, de All-Star atrás do pessoal com um revólver, sabe? Aí a Dina que fala assim, não, peraí, senta aqui, vamos fazer a nossa logística, nosso suprimento, essas coisas. Tipo, não parece uma pessoa vingativa, ela não tá com sangue nos olhos de ir atrás de alguém. Parece que... Jackson ali, a cidade de Jackson, falou assim, viu, o que vocês acham de ir buscar Buscopan lá na outra cidade, sabe? Parece que elas estão fazendo uma quest de ir buscar Buscopan na outra cidade e estão achando obstáculos no meio do caminho. Parece que eu não tô comprando essa ideia de que a Ellie tá indo buscar vingança, sabe? Porque, porra, tudo que, todos os perrengues que eles passaram nesse meio do caminho, se não é a Dina, a Ellie já tinha morrido, sabe? Diferente da primeira temporada. Na primeira temporada, a Ellie conseguiria chegar sozinha até o hospital antes, sem a ajuda do Joe, sabe? Porque o Joe uhum. se machucou no caminho, o Joe aconteceu isso, não sei o quê. Então, a Ellie conseguia chegar, parecia que na primeira temporada, sozinha primeiro no tal do hospital dos vagalumes, sem a ajuda do Joe, e agora parece que ela precisa da ajuda da Dina, porque se não é a Dina montar suprimento, porra, ela ganhar lá do cidadão de bem armas, a ideia de sair de madrugada, porque ela queria sair de dia...
É, verdade.
Então, isso aí que tá me causando, esse é um incômodo que eu tenho, assim, eu não consigo ver ela sendo um John Wick, sabe?
Aham. Então, eu sinto que o que ela tá passando pra gente, assim, é muito daquele sentimento que a gente tava tendo, pelo menos eu tava tendo, assim, que era aquele asco da Ellie no começo dessa temporada, que era uma pessoa que, né, já tá com 19 anos e tudo, ninguém sabe que ela é infectada, agora a Dina sabe, né, mas até então, tipo, ninguém sabe, querendo ou não, ninguém sabe ainda, né, porque a Dina sabe, mas ninguém lá no povoado sabe, né, só o irmão do Joel sabe, e a Dina agora, provavelmente ela também vai guardar esse segredo, então não sei como é que vai funcionar, enfim, mas era aquela Ellie que, tipo, pode fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo não pode, quer agir sozinha, mas ao mesmo tempo não tem capacidade, sei lá, maturidade pra isso, assim, sabe? Porque realmente, sem você pensar lá na frente, sabe? De tira o All-Star, coloca uma bota, leva o suprimento, leva, sai de madrugada, faz isso, faz aquilo. Eu imagino que ela sempre esteve sozinha e sempre esteve sozinha com o Joel também, sabe? O Joel nunca foi aquela pessoa, sempre foi aquela pessoa que, tipo, ele limpava, parece, o caminho pra ela. Sabe aquela criança que você vai tirando todos os móveis da frente pra ela andar? Então, pra Sim. ela, pra criança, o mundo é de boa, tranquilo, não tem perigo nenhum. Só que ela não tá vendo que tá todo mundo tirando tudo da frente, assim. Eu imagino que, tipo assim, o que parece é que na primeira temporada, o Joel fez muito disso pra ela, sabe? Ele ajudou ela a ninguém descobrir que ela tá... que ela é imune. Ele matou todo mundo lá que tava querendo fazer todo um teste com ela. Ele ajudou muito. E agora ela segue sozinha de verdade. E aí ela tá perdida, porque ela não sabe que não pode ir de... Sei lá, sabe? Parece um adolescente que hoje precisa morar sozinho, sabe? Assim, não sabe que precisa pagar a conta de água, que precisa pagar a conta de luz. Acha que a internet se paga sozinha e descobre que falta luz porque não pagou. Aí descobre que tem que pagar a luz, conta de luz. Se não tem uma pessoa ali experiente em morar sozinha junto, sabe? Então eu sinto que ela é aquela pessoa que pode muito, mas coisas pequenas e básicas ela não entende. Talvez ela, eu acho que ela tá com muito sangue no zóio mesmo, mas ela não, tipo assim, se liga em coisas básicas, sabe? Tipo, vestimenta, suprimento, ela precisa comer, entende? Ela não pensa que ela vai precisar comer, sabe? Porque ela tá saindo sem fome dali. Então ela não vai ter fome. Eu falo, gente, você vai ter fome daqui 6 horas, entende? Tipo, é óbvio. Então, assim, eu vejo ela muito como uma pessoa imatura ainda, entende? Tipo, então, realmente, eu acho que ela precisa de uma companhia que... Eu imagino que a Dina hoje, pra ela, vai ser tipo um Joel, entende? Aquela pessoa que vai trazer ela pra realidade de você pode fazer o que você quiser. Porém, tem algumas coisas que você vai precisar fazer, assim como qualquer ser humano normal, entende? Que, né, ela é imune e tudo, tal, mas ela não é especial, sabe? Assim, a única questão dela especial é ser imune. Mas ela ainda precisa comer, ela precisa usar um sapato que sirva naquele momento, né? Ela precisa saber os horários. Por exemplo, tem um momento que a Dina fala pra ela, né? Que, tem câmera ali na porta, tem isso. A gente precisa dar a volta no caminho, porque a gente não vai entrar pela porta da frente, né? E assim, cara, a câmera tá ligada, tem uma luz vermelha enorme ali. Como que a Ellie não viu, entende? Então ela não tem essa visão, parece que estratégica, ela só quer ir, sabe? Então eu imagino que ela realmente tá com sangue no olho, mas não tem a maturidade pra ter esse sangue no olho, entende? Então precisa realmente de uma pessoa ali dando esse suporte mesmo, assim, pra ela, sabe? Porque eu vejo ela como uma adolescente indefesa, quando ela falta com esse tipo de estratégia, assim, sabe? Que é básico. Não é nenhuma estratégia de guerra, é uma estratégia normal, sabe? Tipo de... Mano, você vai fazer uma caminhada, você não vai fazer com All-Star, entende? Você vai colocar um tênis de caminhada. Então, é meio que, tipo, básico, assim, sabe?
É interessante esse ponto de vista que você tá tendo, né? Não sei se o Fábio também corrobora com isso, né? Mas é bem, bem interessante de quem não acompanhou o jogo. E daí, por falar em jogo, nossa, aquela hora eu falei assim... Vai chegar essa parte, que eu até dei uma pausa, falei, abri uma cerveja, falei, agora eu quero acompanhar isso aí, que é a hora do, que tem, é exatamente Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, que é ela tocando Take On Me lá no violão.
Ai, gente, essa parte é linda, eu chorei pra caralho. Eu chorei muito.
Nossa, a parte é muito massa. Eu falei, quando ela começou ali a afinar o violão, né? Eu falei, vai chegar essa parte. Agora eu quero ver, acompanhar essa parte. E daí, nossa, muito igual o jogo. E daí, pra quem jogou, até vale a pena pra quem não jogou. Mas eu tenho até medo de quem não jogou, numa dessa, digitar errado e tomar um spoiler. Mas se digitar no YouTube, é The Last of, jogo The Last of Us, parte 2, tocando violão, outras músicas. Porque no jogo, você... Pra você liberar... Eu posso estar enganado se é nessa parte ou não, mas pra você liberar essa música, pra abrir essa cutscene, né? Essa cena ali do jogo, dela cantando, você primeiro tem que... aparece o violão, você tem que ficar apertando os botões do controle pra acertar o ritmo da música. Então tiveram pessoas que começaram a tocar Nirvana, tocar
Caramba,
Guns.
Que legal!
Você pode tocar o que quiser ali. Então o pessoal começou a descobrir tocar outras músicas.
Cara, que massa! Eu iria ficar tocando várias músicas lá também. Ia ficar tentando lá. Tipo, ia travar nessa parte do jogo.
Inclusive, tem até... como que é, youtuber gamer aqui do Brasil, é que eles ficavam tocando músicas diferentes e cantando ao mesmo tempo, sabe?
Caramba, mano, que foda, que foda.
Então é bem engraçado, mas essa parte é muito foda, que ela toca um acústico ali do Take On Me. Então essa música tocou na primeira temporada, quando ela tava no shopping. Sabe aquele shopping desativado que ela tava com a amiga
Sim.
dela? E que daí elas estão descendo a escada rolante e começa daí a música. E daí, quem jogou o jogo, principalmente o 2, né? Porque no 1 não toca essa música. Então todo mundo já entendeu o easter egg que essa música é do 2, que ela toca essa música só no 2.
Cara, que sensacional, gente. Assim, se eu tivesse jogado o jogo, por exemplo, e eu visse que elas estavam na loja de instrumento musical, na loja de disco, tudo, né? Seria um momento, porque assim, eu sou uma pessoa muito chorona, né? E quando eu assisto mais de uma vez o mesmo filme que eu já chorei, ou li um livro e vou assistir o filme do livro, e tipo, tem uma frase ou tem um momento que eu sei que vai ser emocionante, eu geralmente choro antes. Eu dou spoiler pra quem tá do lado, que vai acontecer alguma coisa, entende? Porque eu já começo a chorar antes. Então, provavelmente, se eu tivesse jogado e assistido a série depois, era o momento que eu já iria chorar na hora que elas entrassem lá e começassem a ver os discos lá, né? Porque tem o disco do Bob Marley, disco do Lionel Richie e tal, bibi. Lionel Richie eu não lembro se tem. Mas tem o disco do Bob Marley, tem vários discos lá conhecidos e tudo. Provavelmente eu já iria começar a chorar porque eu ia saber o que ia acontecer.
Tem essa parte que é muito que nem o jogo, e a outra parte que é muito que nem o jogo é a hora que elas estão fugindo no metrô também, ali, no trem ali.
Ah, tá. Cara, mas isso daí tem muito cara de jogo. Tem momentos da série que eu olho e penso, mano, isso daí deve ser muito igual ao jogo, porque tem a cara, assim, né? Tipo, parece que ele é filmado meio jogo mesmo. Parece que é a parte do cutscene que de repente vai travar. E a gente vai começar a comandar, sabe assim?
Uhum.
Até falo pro Fábio, eu falo assim, né? Ah, nessa parte aí, ó, já iria ela travar pra gente poder continuar andando por ela aí.
E daí, nessa parte do jogo, aparece do trem ali e tal, que é bem legal, bem emocionante.
Demais.
Daí, na sequência ali, a gente vê que a Ellie vai salvar a Dina e ela toma mordida no lugar do que a Dina era pra tomar.
Uhum.
Né? No jogo é diferente, eu gostei do jeito que foi feito aqui. É porque no jogo existe um negócio chamado esporos, que é como se fosse, sei lá, umas fuligem voando no ar.
Uhum.
Que se você respirar aquilo ali, você se infecta.
Ah, tá.
E daí eles não colocaram isso na série, porque senão o pessoal ia ter que ficar que nem no jogo, o tempo todo de máscara.
Ah, sim. Mais uma coisa. No trailer final, né? Porque sempre no Last of Us tem, né? Aí eles colocaram isso.
Eu tenho uma teoria, eu já vi que não é uma teoria exclusiva minha só. Que talvez tenha um outro zumbi que tenha essa exclusividade.
Ah, entendi. Porque assim, já apareceu, né, esse zumbi que faz estratégia, né, que é diferente dos outros zumbis que a gente viu na primeira temporada. Então seria, teoricamente, um terceiro tipo de zumbi, seria isso? Porque a gente já viu um segundo tipo, né?
Porque nessa cena do metrô teria que ter um outro tipo de zumbi, que é um baiacu mais sabe aquele super zumbi que tem? Aquele grandão. Então, seria um daquele mais poderoso.
Ah, entendi. Caramba, gente.
Então, pô, mas é só teoria lançada, assim, né? Pô, eu não faço ideia. Mas eu achei legal que no jogo, a Ellie, ela respira os esporos e a Dina fica bolada com isso e fala assim, você respirou e tal, vou ter que te matar. E daí que ela fala, não, eu sou imune, né?
Então não tem toda aquela...
E ali não, ali, porra, ela tomou uma mordida e a Dina falou, porra, vou ter que te matar, não sei o quê. Daí ficou naquele, eu achei meio anticlimático, porque ficou, não, eu sou imune. Daí a outra fala, então, eu tô grávida. Eu falei, pô... Porra, um puta momento tenso, porra, rolou uma esquete agora aqui, né?
Cara, parece uma competição de coisas, assim, né? Tipo, eu sou imune. Não, eu tô grávida. Não, eu tô morrendo. Não, meu filho tem duas cabeças. Tipo assim, parece uma coisa que, tipo, vamos ver quem ganha.
Parece quando eu tô falando com minha mãe. Nossa, eu tô com uma puta gripe. Ah, não, porque você não viu minha pressão ontem.
Ai, gente, sim. Parece muito esse diálogo, assim, entre duas ditas, assim, sabe? Tipo, ah, menina, mas você não sabe, eu tô grávida, nesse mundo. Ai, cara, que loucura. Assim, eu achei foda, eu achei muito foda esse momento da mordida. Porque, assim, primeiro, eu achei assim, cara, a Dina, ela vai ser mordida, como assim, cara? Não, mano, não pode, entende? A Ellie não vai sobreviver sozinha. Ela não sabe que tem que colocar uma bota, sabe assim? Então, tipo, ela não vai conseguir, sabe? Seguir, entende? Aí, ela não tem tempo pra aprender sozinha, sabe assim? Tipo, não tem como.
Eu fiquei com medo nessa hora deles mudarem a história do jogo, até. Porque, como já tava revelado que... Pra nós espectadores. Não, pra nós espectadores não tava, era só na minha cabeça mesmo, que eu já sabia que a Dina tava grávida.
Ah, mas assim, a gente imaginou, viu?
Então, eu fiquei com medo da Dina ser mordida, que não acontece no jogo, tá?
Uhum.
E eles puxarem aquilo que eles colocaram na primeira temporada, que a Ellie virou imune por causa da mordida que a mãe dela ganhou.
Ah, então no caso, a filha, o filho, né, a criança da Dina que nasceria imune também, assim como a Ellie, teoricamente, se eles fizessem isso, né?
É, não, mas teria que ser mais ou menos no momento X, na hora que nascesse a criança, já tinha que cortar o cordão umbilical e tal, e eu tava com medo deles mudarem a história, porque aquilo que mostraram na primeira temporada da mãe da Ellie e tal, isso nunca foi mostrado em jogo nenhum.
Uhum.
Tá? Então, eu fiquei com medo, mas daí até ficou legal, e daí mostrou ali o relacionamento das duas ali, que, porra, não importa a situação, né? O importante é fazer amor.
É, exatamente. Cara, mas elas estão super na flor da idade, né? As duas são jovens e tal, os hormônios estão lá borbulhando tudo, dá até pra, né, imaginar que isso...
Com mão machucada e sem tomar banho ainda, né?
Exatamente, nossa senhora, gente, bafuda, né, porque depois come um negocinho lá pra poder, ai, nossa, bafo da manhã, falei, gente, mas essas meninas escovam o dente desde muito tempo, né, então, o que que é um bafo da manhã pra quem, né, como dizem, o que que é um peido pra quem tá cagado, né, então...
e daí aí, você pode até me ajudar, eu não tenho propriedade... Eu imagino que a Cal também não, né? Mas uma dessas você pode corrigir, não, André, seu pensamento tá errado. Aí que me incomodou. Porque daí, de manhã, eu acho que era logo que amanhã, sei lá, elas acordaram ou foi. Eu acho que foi naquele momento ali. Elas tiveram papá, tô grávida, blá blá blá. Eu vou ser mãe. Ah, então eu vou ser pai. A Ellie falou. E eu achei, assim, meio torto. Porque ficou aquele troço de tipo. Se é um casal de lésbica e uma é mãe, a outra automaticamente é pai. Tipo, eu acho que poderia arrumar esse diálogo de tipo, a Ellie falando assim, então eu vou ser o pai. A Dina falando, não, você pode ser pai, pode ser a mãe, pode ser quem você quiser, sabe? Porque senão ficou muito no estereótipo de tipo, olha lá, duas lésbicas com uma criança. Ah, então uma mãe e a outra deve ser o pai. Ou que nem dois homens que são gays. E tem uma criança, fica... Ah, então quer dizer que um é a mãe e o outro vai ser o pai, sabe? Ficou meio... Eu achei torto, mas talvez seja coisa da minha cabeça.
Ah, eu acho que não é coisa da sua cabeça não, viu? Porque eu acho que isso acaba... Tudo bem que pode ser... Ai, nossa, problematização da nossa cabeça, não faz sentido. Mas eu fiquei pensando assim, cara... isso me deu uma incomodada também, sabe? Assim, porque eu fico pensando, cara... Elas são claramente duas meninas, entende? Tipo, duas mulheres. Ellie, sabe? A Ellie não é um homem trans nem nada, sabe? Pra se denominar como pai, por exemplo, sabe?
Sim,
até
sim.
O momento que a gente vê ela tá atuando como uma menina, como uma mulher e tudo, né? Então, eu acho que poderia ter rolado, porque assim, né? Tipo, talvez pela falta de conhecimento da personagem, da Ellie, ela poderia falar isso, tudo, mas poderia ser corrigido pela Dina, porque a Dina parece uma pessoa mais pra frente, que teria esse pensamento
isso.
Mais, né? Tipo de, não, você pode ser o pai, pode ser a mãe, quem você quiser, mas você vai estar junto comigo ali, cuidando dessa criança, sabe? E pronto.
Eu acho que ficou muito estereotipado, sabe?
Ficou, porque tem essa coisa mesmo, né? Tem muita gente que ainda hoje, assim, tem essa coisa de ficar perguntando pra casal homossexual, tipo, dois caras e duas mulheres, quem é o homem da relação, quem é a mulher da relação, sabe? E aí eu acho isso um pouco, tipo assim, cara, não faz sentido, não tem mulher da relação, sabe? São dois homens e duas mulheres, sabe? Tipo, não tem homem, não tem mulher, sabe?
Porque eu fico imaginando, assim, vou dar um exemplo só pros ouvintes entenderem, eu e o Fábio, a gente vira um casal e a gente tem um filho. Qual que é o problema de ser o papai Fábio e o papai Andrés?
E não tem problema nenhum, até porque vocês vão ser pais, não vai ser mãe, tá, sabe? Tipo, o Fábio não vai ser a mãe da criança, você não vai ser a mãe da criança, porque mãe é, tipo assim, tem aquele lance de mãe vir de uma mulher, entende? Tipo, e o homem é o pai. E se são dois caras, são dois pais, entende? Tipo, você não tem, né, tipo...
Parece que ficou muito aquele rótulo heteronormativo de, tipo, falando quem é o passivo e quem é o...
É muito isso, sabe? É muito aquele você querer, como é que fala? Deixar uma relação homoafetiva, tipo, heteroafetiva, sabe? pro seu bel prazer, entende? Porque, sei lá, sabe? Tipo assim, eu não entendo muito bem por que que as pessoas muitas vezes perguntam pra duas mulheres, no caso, né, que a gente tá falando da Dina e da Ellie, né, vamos dar um exemplo de duas mulheres, quem que é o cara da relação? Quem que é o macho da relação? E eu fico assim, tipo, gente, tipo, não tem, sabe? Não tem um macho da relação. São duas mulheres, sabe? Não tem essa coisa de, ah, porque ela é o macho porque ela trabalha e a outra é a mulher porque ela não trabalha. Tipo, não, são duas mulheres e cumpre os seus papéis lá de pessoas numa relação, entende? Aí é isso. Então eu achei assim, tipo, é uma coisa que deu uma incomodadinha. Quando ela falou, ah, então você é o pai. Eu, pai? Sabe? Tipo, mas não entendi, sabe? Aí bom, então é
ainda,
isso.
Ainda bem que não era coisa só da minha cabeça que vocês
não,
estão junto.
Não é não, viu? Tipo assim, não é, de verdade. Deve ter gente que vai falar sobre isso, vai ficar falando que, ah, é problematização. Tipo, ai, gente, a gente nem tá problematizando nada aqui, não. A gente só tá falando mesmo que isso deu uma incomodada, porque eu achei meio tosco, assim, sabe? Ela não ser corrigida, porque eu imagino que a Ellie faria isso, sabe? Assim, é uma coisa meio de Ellie. Agora, a Dina poderia ser essa pessoa que faria o papel da sociedade, assim, sabe? De, ah, não, não sei o quê.
E engraçado, quando eles entram na cidade, eles falam assim, nossa, a cidade era tão pra cima, né? Tão feliz, tô cheio de bandeira de arco-íris.
É, verdade, ela não entende, né? Tipo, o que que é isso, né? Tipo, uma pride em todo lugar. Ai, cara, eu achei muito engraçada essa parte, assim. Eu acho que eles são felizes. E eu imagino que, eu fico pensando, será que eles usaram a palavra, porque a gente assistiu o dublado, né? Será que eles usaram a palavra gay? Tipo, eles são, deve ser uma cidade de pessoas alegres, tipo, de pessoas gays? Eu não sei, assim, se eles usaram essa palavra. Ou,
eu não faço ideia também.
É, então, daí eu fiquei pensando, eu falei, cara, será? Agora, conversando com você, que eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, gente, será que eles usaram essa palavra? Ah, quem assistiu legendado, comenta aqui, né? Depois a gente pode dar uma olhadinha, mas aí comenta aí. E dá até, né, quem tá ouvindo aqui, dá a sua opinião sobre a questão da Ellie, né? Ser pai da criança.
É, se é exagero da nossa cabeça
ou não,
né?
É, exatamente, porque a gente tá pensando igual aqui, né? Então vamos ver.
E a gente nós estamos pensando como duas pessoas héteros, né? Numa
exatamente.
Numa dessa a gente tá comprando uma briga que nem existe.
Nossa, imagina, caralho.
E daí, no final do episódio, a gente vê ali que elas chegam ali no lugar que tá rolando uma treta grande, né? Que dá aquele gancho pro próximo episódio. Vocês estão animados já para o próximo? Como que tá sendo?
Ai, eu tô, viu? Eu tô. Eu achei esse episódio meio morno, tudo, né? Eu gostei bastante de tudo que aconteceu, mas quando termina o episódio, fica aquela sensação de, ah, esperava ver uma coisa a mais, entende? Mas eu, com Last of Us, eu fico muito empolgada pro próximo episódio, sabe? Então, é realmente aquela expectativa de final de domingo assistir The Last of Us. Porque, então, eu tô bem empolgada. Principalmente porque a gente gosta de ficar vendo o trailer, né? Então, eu imagino que esse próximo episódio vai pegar fogo. Porque parece que esse episódio aí, ele criou, né, ele foi que nem o primeiro episódio pra mim, assim, sabe? Foi um episódio que abriu muita coisa, né? O primeiro episódio, ele abriu muita ponta e provavelmente vai amarrando de pouquinho em pouquinho lá e tudo, né? Então, mostrou todos os personagens pra gente, mostrou os Wolves, mostrou os vagalumes sendo acabados, mostrou tudo. E esse episódio aí, meio que ele foi dando continuidade em tudo pra que, né, tipo, preparando a caminha ali pro próximo episódio.
É, e pra quem não, talvez os ouvintes que não saibam, né, o The Last of Us, essa temporada vai ter só 7 episódios, mas o jogo não acaba nesses 7 episódios, eles dividiram o jogo em 2 temporadas, né, então, muito provavelmente, essa temporada vai caminhar até a metade do jogo, né, vai acabar.
Entendi.
Então, o jogo não acaba. A minha esposa tava falando assim, só falta mais 3 episódios e o troço não desenrola. Eu falei, não, mas o jogo não vai acabar nessa temporada. O jogo acaba na próxima, que ela não sabia.
Nossa, eu também não sabia disso, não. Eu sabia que agora por você, eu fui lembrada que, que essa temporada tem 7 episódios. Na minha cabeça tinha 10. Tanto é que quando você começou o episódio falando... Esse episódio aqui, né, do...
Chegamos na
do
metade.
Podcast. Chegamos além da metade. Eu fiquei assim, além da metade? Mas a gente não tá no quinto, nem no sexto. A gente tá no quarto ainda. Aí agora que você me lembrou que são 7, eu... Gente, tem mais só mais 3, caralho! Daqui 3 domingos não tem mais Last of Us.
O que vai ser da gente, né?
O que que vai ser da gente? E, cara, essa série aí foi cara, hein?
Foi cara. E outra curiosidade que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, eu esqueci de comentar no último episódio, que quem faz o CGI dessa série é a Weta. A Weta, que é a empresa do Peter Jackson, que ele criou essa empresa pra fazer os efeitos do Senhor dos Anéis.
Nossa, gente... Cara, porque é muita... O cenário é foda. Eles utilizam muito efeito... Tem bastante efeito prático também, né? Em alguns Sim. momentos e tal. Cara, é muito foda. A gente tava vendo o making of, né? Que passa depois uhum. do trailer e tal. Eu gosto bastante de ver, né? Making of de série, making of de filme e tudo. É, aquela cena em que tem os corpos, né? Pendurados e tal. Uhum. Eles são muito reais porque são pessoas mesmo, né? Ali.
Mas pessoas vivas, né?
Pessoas vivas. Imagina!
matamos 50 figurantes nessa cena.
Matamos 50 figurantes aqui, assim. Mas de boa, gente. Nossa, imagina!
E já aviso que eu vou dar um spoiler de leves aqui.
Pode dar.
Se preparem o coração.
Ai, meu Deus.
Principalmente o Fábio, que gosta de bichinhos.
Ai,
com o que vai acontecer com a estrela, que é a égua deles.
Ai, mano. Caralho, que triste. Eu já tô triste já, né?
Então já fala pro Fábio. Ó, já prepara o coração aí, que vocês que gostam de
bichinhos. Ah, eu não vou falar. Eu quero que ele veja. Aquelas, né?
Toma em choque, né?
Tome choque.
Mas é isso aí. Cal, quer falar mais alguma coisa sobre esse episódio?
Ai, não quero. Uma coisa que eu tava falando lá no começo, né? Sobre a reação da Dina com a Ellie quando ela viu que a Ellie tinha sido mordida, né? Até então ela não sabia do lance da Ellie ser imune e tudo. É, eu achei interessante que eu até tava comentando com o Fábio que eu falei, cara, realmente, né? É cada um por si nesse mundo, porque elas têm uma relação muito forte de amor mesmo, né? Não é nem amiga só, tal. É uma relação de amor, mas ela foi mordida e ela não abaixa a arma pra Ellie, sabe? Tipo, ela vai atirar na Ellie a partir do momento em que ela começar a demonstrar que foi infectada, sabe? Então, eu achei isso bem interessante, entende? Porque não tem aquela coisa de eu te amo muito e vou ficar com você, mesmo sendo zumbi, vamos morrer juntas. Não, sabe? Tipo, ela vai sobreviver sim, porque ela tem que voltar pro povoado lá, pra comuna. Então, eu achei bem interessante isso, assim, sabe? Tipo, esse lance de... É, amigos, amigos, amores, amores, negócios à parte, entende?
É, até porque dá pra entender, fica subentendido que a Ellie fez a mesma coisa com a guria no shopping lá, né?
É, verdade. Então eu achei bem interessante, assim, você vê isso e bem nítido ali como que é viver nesse mundo, sabe? Você vai ter que matar seu parceiro, você vai ter que matar o amor da sua vida se ele for mordido. Então é meu último comentário sobre, porque eu achei bem interessante isso. Eu imaginei que isso pudesse acontecer por conta do trailer, né, passado lá, quando a gente viu sim, no episódio, sim. No final do episódio 3, eu pensei assim, eu acho que é nesse momento que a Dina vai descobrir que a Ellie é imune, porque nessa, né, uma hora vai ter que descobrir, gente, imagina. Mas eu gostei.
E semana que vem estaremos aqui de novo, Cal?
Estaremos, provavelmente o casal sem medo completo.
É isso aí, então, pessoal. Bom, a gente bateu um papo aqui sobre o episódio 4 da segunda temporada de The Last of Us. Nossas análises e opiniões baseados em nada, semanais, né? acompanhe o Casal Sem Medo aí, que, brincadeiras à parte, é o Terror Sem Medo, o podcast. O link sempre vai estar aí na descrição, é fácil de achar. Ah, pô, nos últimos tempos aí, você acha fácil dentro de qualquer rede social do Variações e o Nerd, qualquer link do Terror Sem Medo, né? O link vai estar na descrição. Fora isso, acompanhe a gente no Instagram, até no Facebook, né? Se você acompanhar a gente no Facebook, denuncia a tua idade até. Eu no Twitter, eu não ando postando nada. E no Instagram é legal porque sempre tem os cortezinhos dos bastidores. E vocês acabam vendo nossos rostinhos e assim por diante, né? Acompanhe a gente, dá um seguir aí no Spotify, que é importante, deixe comentários, dê like, dê 5 estrelinhas, 5 fungos, sei lá, faça o que puder aí, e que ajuda a gente bastante. Dito isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui, um forte abraço, um grande beijo e fui!
Tchau!